DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Analista angolano considera que a nova lei eleitoral promulgada pelo presidente afasta o eleitorado da política e poderá desencadear violência em Angola.
Com esta lei, fica-se muito distante de levar à transparência e à aceitação dos resultados eleitorais.
Cadeia civil de Cabinda está cheia e sem abastecimento de água potável, revela o diretor da prisão.
Temos uma grande dificuldade com o número da população penal que nós temos, faltando água numa cadeia que está no centro da cidade, é complicado.
E ainda na província angolana do Monchico, as péssimas condições das estradas criam grandes transtornos aos populares.
Daqui a mais ou dois meses ninguém passa nessa estrada. Quem passa nessa estrada, não sei, é para partir os carros.
A emissão desta quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021, começa agora comigo, Brahim Adarame. Contra todas as expectativas dos partidos políticos da oposição, o presidente angolano promulgou esta terça-feira a Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais. João Lourenço tinha vetado a mesma lei, pedindo que fosse reapreciada para garantir uma maior igualdade entre os concorrentes, lisura e a verdade eleitoral. Em segunda apreciação, os deputados do MPLA votaram a favor novamente ao diploma sem grandes alterações. O jurista angolano Luís Jimbo nota que nada mudou na lei agora promulgada pelo chefe de Estado angolano, que é também presidente do MPLA, partido no poder. Luís Jimbo, que é também responsável do Instituto Angolano para Sistema Eleitoral e Democracia, é o nosso convidado neste jornal. Jimbo, ficou surpreendido com a decisão do presidente João Lourenço em promulgar a lei eleitoral sem grandes alterações?
A surpresa foi esta, exatamente, que não mudou aquilo que foi a falta de consenso quando houve o veto. Não mudou. E o que deveria mudar é a forma de como se apresentou na proposta o processo de contagem, quer a proposta do MPLA que propõe um centro de escrutínio a nível nacional e elimina os centros de escrutínio a nível provincial e imagina que é a própria bancada do MPLA que reconheceu que a CNE não agiu no procedimento da lei fazendo escrutínio na província, para eleger os 5 deputados nas províncias, não o fez, e pediu desculpa à sociedade, mas pôs, aprova uma lei que assume a má prática. Isto, de facto, desmoralizou a sociedade. Agora, a centralização de todo o processo em Luanda, quer dizer, é uma situação que não é boa.
Em Angola diz-se que, com a promulgação desta lei, a fraude eleitoral está legalizada. Qual é o seu parecer sobre isso?
Com esta lei, há um maior desafio para promover a transparência. Fica-se muito distante para levar à transparência e à aceitação dos resultados eleitorais, não tanto para os candidatos, mas a minha preocupação é para o eleitorado, porque na verdade um candidato que não aceita o resultado mede a sua audiência perante o eleitorado. Se o eleitorado também não aceita, é favorável para criar desestabilização, violência e outros tipos de movimento.
E quer dizer que agora o povo, com esta promulgação, ainda não vai confiar mais no processo eleitoral que já está em curso?
Exatamente. Esta é a maior ameaça. E quando estamos a falar o povo, podemos até especificar, sabe, que há um grupo de pressão muito grande a partir dos jovens. A consciência de participação política do jovem angolano aumentou muito e está a exigir e demandar dos partidos, dos candidatos, cada vez mais. E é um direito legítimo que têm de perceber o processo, de confiar em processo. E esta lei cria uma confusão maior porque coloca de um lado os partidos políticos, de outro lado toda a reivindicação do eleitor, coloca-o nos extremos de que está a apoiar ou está a favorecer a oposição, o que não é verdade, porque os partidos políticos não estão a conseguir fazer política e construir consenso no Parlamento. Veja a reação da sociedade, há uma tremenda desmoralização, as pessoas estão descontentes e as pessoas estão a exigir um pouco mais do presidente, da UEMPLA, da UNITA.
E com esta promulgação poderá tirar para as ruas mais manifestações e contestações a esta decisão do presidente, acha?
Há um ambiente muito tenso de intolerância política. Isto também vai precipitar a intolerância política, o desrespeito dos valores democráticos, e que neste ambiente, se isto vai crescendo, é um fator perigoso para, em período de eleitoral, a aceitação dos resultados e escalarmos na violência durante as eleições. É uma situação tensa e muito preocupante.
Obrigado, jurista Luís Jimbo, responsável do Instituto Angolano para Sistema Eleitoral e Democracia, por se juntar a nós nesta emissão.
DW, do centro da Europa, para si.
E no espaço do ouvinte, hoje perguntamos: a lei eleitoral promulgada pelo presidente de Angola garantirá maior transparência eleitoral? Chipango David Salab diz que a nova lei não garante eleições livres e nem justas. José Brito Ninho escreve que a lei não tem transparência porque beneficia sempre o infrator, que é o MPLA, e diz ainda que o MPLA pensa que o poder é absoluto. Luiz Albino diz que a democracia em Angola está em queda livre.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, vai avaliar já amanhã, em Pretória, na África do Sul, a missão de intervenção militar regional em Cabo Delgado, norte de Moçambique, anunciou há instantes o governo sul-africano. O governo moçambicano vai lançar também amanhã o novo concurso para a concessão de 16 áreas de pesquisa e produção de petróleo e gás. Segundo o anúncio do Instituto Nacional de Petróleo, o país pretende atender à necessidade de transição energética com recurso a energias mais limpas, como o gás natural. Algumas das maiores reservas de gás do mundo foram descobertas em Moçambique e vão começar a ser exploradas em 2022. O Banco Africano para o Desenvolvimento, BAD, aprovou 36 milhões de dólares para apoiar o programa Energia para Todos. A iniciativa deverá abranger também deslocados devido ao conflito armado em Cabo Delgado e vai contribuir para o aumento do número de ligações residenciais à rede elétrica nacional e dos níveis de exploração de energia. No total, o BAD e o Acnur esperam que internamente 49 mil pessoas beneficiem de novas ligações com o apoio. O Conselho de Ministros de Angola aprovou hoje o acordo de mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, documento que segue agora para a Assembleia Nacional. Portugal, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe já ratificaram o acordo, o que, na prática, permite que este entre em vigor. Boche Kandé anunciou hoje a criação do seu próprio partido político para concorrer às eleições na Guiné-Bissau. O ministro do Interior guineense alega que quer ajudar a desenvolver o país, mas avisou os apoiantes que é contra a divisão étnica entre os guineenses. Boche Kandé, atualmente com 66 anos, ministro em vários governos da Guiné-Bissau, é deputado eleito nas listas do Partido da Renovação Social, PRS, após abandonar o PAIGC. A legalização do partido será em meados de dezembro. A ministra dos Negócios Estrangeiros, guineense, Suzy Barbosa, afirmou hoje que uma das grandes prioridades da cooperação entre a Guiné-Bissau e a União Europeia é o acordo de pesca.
Porquê? Nós temos já um laboratório, nós queremos continuar o processo de forma a poder credenciar o nosso pescado e que seja exportado para a Europa. O que é que isso vai permitir? Vai permitir não só um aumento das receitas a nível da nossa economia, mas vai permitir melhoria da condição das vidas das populações, como eu digo sempre.
A Guiné-Bissau tem o terceiro maior acordo de pesca com a União Europeia, depois de Marrocos e da Mauritânia. O último acordo assinado para o período entre 2019 e 2024 autoriza 50 navios europeus a pescarem nas águas guineenses. Em contrapartida, a União Europeia dá uma compensação financeira anual à Guiné-Bissau de 15,6 milhões de euros.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, a unidade penitenciária, comarca de Cabinda, vulgo cadeia civil, está a enfrentar diversos problemas, como superlotação e falta de água potável para os reclusos. O alerta é do próprio diretor do estabelecimento prisional, que está sem soluções até o momento, como nos conta Simão Lelo.
A superlotação da cadeia civil em Cabinda é um problema do conhecimento dos órgãos responsáveis pela administração do sistema prisional em Angola. O estabelecimento prisional foi projetado para receber 100 reclusos, mas estima-se que 170 vivam nas celas. Com o aumento da criminalidade em Cabinda, a expectativa é que aumente também o número de presos, o que pode tornar mais precária a vida na cadeia civil. O diretor da unidade penitenciária, a André Lina Pedro, está preocupado com a superlotação naquela unidade.
Neste estabelecimento penitenciário da Comarca de Cabinda, a sua instalação é de 100 reclusos. E com a população penal que eu tenho, é na cifra de 172 reclusos. Na qual também os crimes mais frequentes é o roubo, furto, burla e violação.
Lina Pedro disse ainda que devido à superlotação e à falta de espaço apropriado, as reclusas não são encarceradas nesta prisão. Por razões de segurança, as mulheres que devem cumprir penas ou prisões preventivas são encaminhadas para a cadeia do IABE, ao norte de Cabinda.
E nesta cadeia não há internamento de género feminino.
Outro problema é a falta de água potável, que já perdura há muito tempo. Não há água na unidade prisional, apesar de localizar-se no centro da cidade. O diretor apela por uma solução para que haja abastecimento de água na cadeia civil. Lina Pedro diz que há muito tempo que conversa com a Secretaria da Energia e Águas e com a administração municipal sobre a questão.
Com a direção provincial, é uma cadeia que está no centro da cidade que precisa ser abastecida água potável. Mas, nesse preciso momento, temos uma grande dificuldade com o número da população penal que nós temos. Faltando água numa cadeia que está no centro da cidade é complicado.
Todavia, o jurista João Conde acha que o sistema ineficiente resulta na morosidade judicial. Muitos processos reclusos ficam parados, sem a apreciação das autoridades responsáveis.
Burocratização excessiva no âmbito da instrução dos processos. Há gente que acaba por ficar detido por muito mais tempo e que depois, acabando mesmo fazendo com que o próprio Ministério Público incorra numa situação de ilegalidade.
Da província mais a norte de Angola, Cabinda, para DW, Simão Lelo.
Mais informações sobre Angola em www.dw.com/Angola.
As estradas da província do Moxico, leste de Angola, estão péssimas. Automobilistas e populares do Alto Zambeze e Luau dizem que o problema dificulta a chegada de bens de primeira necessidade às sedes municipais, como Kazombo. As obras do PIM estão paradas porque o material não entra na região. O governo local reconhece, espera inverter o quadro, como nos conta Manuel Luamba numa grande reportagem.
Quase 500 quilômetros separam Luena, capital da província do Moxico, da comuna do Kazombo, município do Alto Zambeze. São cerca de 45 minutos de viagem de avião, mais de um dia por estrada. A razão da demora é única: péssimas condições das vias. A Estrada Nacional 250, que liga Alto Zambeze, Luau, ao Moxico, encontra-se totalmente degradada. Buracos e águas paradas caracterizam a via.
A estrada está muito mal. Saímos de madrugada até 6 horas, sempre estamos na via, a lutando.
Desabafa Norberto Samuel Matimba, um taxista que se cruzou com a DW na chamada estrada principal. Durante a viagem, cruzamos também com um motoqueiro. Sem se identificar, ele disse:
a estrada não está bom. Tem buraco e muito sofrimento que nós estamos a sofrer através dessa estrada. Sim.
Todos sentem na pele o sofrimento. Governantes, populares, toda a gente que se faz a estrada. Os taxistas cobram de 14 a 16 mil kwanzas do Kazombo ao Luau. Nessa rota, são percorridos cerca de 200 quilômetros. Anteriormente, os automobilistas precisavam de apenas 4 horas, agora são necessárias cerca de 11 horas. Os carros não resistem aos buracos nas estradas. Matimba lamenta.
O sacerdote está estragado, agora não sei como que vão fazer mais.
As consequências da degradação desta via são várias. Bauleno Cristiano, de 60 anos, é morador do Kazombo. Explica a DW África que os problemas das estradas dificultam a chegada de alimentação para a população da zona.
E a comida aqui é difícil para chegar devido à estrada.
Às vezes, alguns produtos que sustentam os habitantes locais saem do país vizinho, a Zâmbia.
Nós vimos uns caminhões saem da Zâmbia, ele chega com milho e tudo, aquele que está a ajudar o nosso povo.
Os medicamentos também não chegam ao Alto Zambeze por causa das estradas. Anacleta Kasueka diz que a Zâmbia tem sido refúgio para assistência médica.
A pessoa pode estar grave e vai ter que sair na Zâmbia para buscar os medicamentos. A gente está a passar mal ali.
Mal também estão as obras do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios PIM do Alto Zambeze. Elas estão paradas por causa das estradas. Júlio Manuel é encarregado de obra de um dos projetos na circunscrição.
Tu, para construir isso aqui, tens que ser um combatente. Se você olhar pela estrada, nunca vais conseguir fazer nada. Daqui a mais ou dois meses, ninguém passa nessa estrada. Quem passa nessa estrada, não sei. É para partir os carros.
Antônio Muquice, administrador do Alto Zambeze, admite a existência de obras paradas e não apenas por péssimas estradas.
Muitas delas por falta de pontes. Então, tão logo que se ultrapassa a situação das pontes, então nós podemos ver essas obras no âmbito do PM a começar. Refiro-me à comuna de Kayanda, à comuna de Kalunda, Lumbala Kakeng, que carecemos de ponte. Mas essas pontes estão na carteira do PM no âmbito central.
Quanto aos populares que vão em busca de assistência médica na Zâmbia, o governante diz que o que se passa, na maioria das vezes, é a falta de técnicos especializados no seu município.
Há aquelas questões pontuais, encaminhamos esses casos para o Luau.
Luau e Alto Zambeze limitam-se pela República Democrática do Congo e pela Zâmbia. A chamada Estrada Internacional da Sede, que liga Kazombo ao território zambiano, e a linha férrea do Luau liga este município ao antigo Zaire. A DW apurou que numa das fronteiras muitos cidadãos angolanos trabalham na Zâmbia e na RDC e vice-versa. Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
A Comissão Eleitoral da Líbia rejeitou hoje a candidatura às eleições presidenciais de 24 de dezembro de Saif al-Islam Gaddafi, filho do antigo presidente líbio Muammar Gaddafi. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, passou a liderar o exército na guerra contra os separatistas de Tigray, que dura mais de um ano, anunciou hoje o porta-voz do governo. Uma investigação judicial sobre o clã do ex-presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, foi aberta em Kinshasa na sequência de revelações relativas a alegados desvios de 138 milhões de dólares, informaram hoje fontes judiciais. 8 semanas depois das eleições gerais na Alemanha, realizadas em 26 de setembro, os partidos SPD, os Verde e o FDP, com as cores verde, amarela e vermelha, anunciaram hoje a coligação governamental que deverá ainda governar a Alemanha. Numa conferência de imprensa, o ainda ministro das Finanças e vice-chanceler alemão, Olaf Scholz, anunciou a decisão.
SPD, Grüne und FDP.
O SPD, os Verdes e o FDP concluíram um acordo de coligação conjunta nas negociações e, como resultado, há uma nova aliança governamental. E agora vamos submeter o acordo à votação e estamos a fazer uma intensa campanha para que as três partes aprovem este acordo nos próximos 10 dias. O nosso objetivo é liderar a primeira aliança de vermelho, verde e amarelo a nível federal, uma coligação em condições de igualdade, como três parceiros para apontar o caminho certo ao nosso país.
Anunciada a nova coligação governamental na Alemanha.
DW, Espaço do Ouvinte.
Sobre a promulgação da nova lei eleitoral em Angola, Bianza Bens diz que é tudo uma armadilha, a lei não trará transparência eleitoral. Nivaldo Fontes Pereira comenta que, infelizmente, não vai trazer transparência eleitoral. A todos os ouvintes que participaram nesta edição, muito obrigado, votos de uma boa semana e boa noite.